With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Bem-vindos, bem-vindos ao Drops, hoje cheio de novidades nos cinemas e também no streaming. Tem matéria, tem muita coisa bacana, né, Caio?
Com certeza, você não pode perder porque tem dica pra você curtir a semana toda. Então pega o caderninho e a caneta e já se prepara. Qual que é a nossa primeira dica?
Você é da época das fitas cassetes? Aquelas que a gente colocava no tape deck e até usava pra gravar as músicas que a gente amava na rádio? Pois é, vai dar para reviver essa nostalgia no filme Mixed by Harry, que acaba de chegar na Netflix. A história se passa na cidade italiana de Nápoles, nos anos 80, onde o jovem Enrico Fartaccio e seus dois irmãos começam a vender fitas falsificadas com o sonho de ficarem ricos. Sua empresa Mixed by Harry acaba levando a música pop a milhares de jovens da época e os torna a maior gravadora do país. Porém, uma hora ou outra, os irmãos vivem a queda desse império. O filme é baseado numa história real, então confira lá na Netflix para você que é saudosista como eu.
Gente, produções turcas estão invadindo os streamings. Chegou no Disney Plus A Atriz. A série é centrada em uma atriz renomada que tem sede de vingança. Ela sai à noite em busca de quem comete atos de violência contra mulheres e crianças. Tem uma cena no trailer muito intrigante quando ela se olha no espelho e tem várias reações diferentes que demonstram um desequilíbrio emocional. É aquela tragicomédia que a gente ama, sabe? E a Pinar Diniz tá fazendo um sucesso danado não só na Turquia como no mundo todo. Então vale muito a pena conferir lá no Disney Plus.
A série Rainha Charlotte, spin-off de Bridgerton, já é um grande sucesso de audiência. E a história da minissérie antecede os acontecimentos de Bridgerton e acompanha o início do romance da Rainha Charlotte com o Rei George até o casamento dos dois. Mas ela promete ir além de uma grande história de amor, pois essa produção derivada ainda mostra uma transformação na alta sociedade logo após a ascensão da jovem à realeza e todos os desafios impostos pelo cargo de soberana. E a nossa correspondente Miriam Spritzer entrevistou o ator Sam Clement. Vamos conferir.
There will always be a point of comparison.
Há sempre um ponto de comparação com a série Bridgerton. Acho que não tem como não associar isso, até porque foi um grande sucesso essa série original. Foi chocante para você, de qualquer forma, estar nesse projeto, sabendo que haveria essa pressão, essa expectativa do público?
Foi chocante. Eu acho que eu defendo qualquer um ficar chocado com isso. Você sabe, estamos entrando em um mundo em que tem uma base de fãs tão enorme e esses fãs realmente amados e estimados têm tanto amor e proximidade com os personagens. E você se sente pressionado para fazer jus a isso tudo. Nós queremos satisfazê-los e dar-lhes o que querem. Nós também queremos ser capazes de entregar algo diferente e começar a dar forma aos rostos desses personagens, para enriquecer a experiência deles assistindo Bridgerton. Esperamos isso. Então sim, foi chocante, com certeza.
Agora, de acordo com o que você disse, este é um lado diferente. Vou talvez me enganar com o nome, mas este é um lado diferente do Brinsley, que não vimos em Bridgerton. E agora estamos vendo ele mais jovem e animado, e talvez inseguro. Não tão discreto, talvez. Eu queria saber como foi desenvolver o personagem, e também se você sabe onde ele vai cair, quando você o vê em Bridgerton.
Sim, sim.
Como foi isso? Porque você ainda tem que criar o personagem prequel e trazer a ele os elementos que, eventualmente, chegarão ao seu lugar.
Totalmente. Eu tinha muitas ideias, mas eu tentei não tomar muitas decisões antes de conhecer o Hugh Sex. Hugh Sex é um ator brilhante que joga a versão antiga do personagem. Eu o conheci no primeiro livro, e eu estava tão nervoso, mas ele veio até mim e me deu um abraço apertado. Eu imediatamente me senti muito bem-vindo. E ele, como você sabe, tem menos de Brinsley e Bridgerton. Então ele criou muita história, e eu escolhi os seus cérebros para tudo isso. Ele disse... Mas também, você não precisa pegar nada que eu criei. E isso que me ajudou. Então eu peguei algumas coisas que o Hugh usou. Sua fisicalidade foi definitivamente um caminho para mim. porque isso é muito importante, é uma parte tão importante do trabalho, mas depois disso foi um processo muito colaborativo, com ele e com o Tom Barricker, nosso diretor, porque ambos maravilhosamente disseram, como você também mencionou, você tem que criar o começo da vida desse homem. Então, você tem um canvas vazio para você desenhar, pintar e desenvolver como quiser, e nós podemos trabalhar juntos. Então foi uma experiência com muita liberdade criativa nesse sentido, com certeza.
Liberating creative experience on that front, for sure.
Chegou nos cinemas um dos filmes mais aguardados do ano, Homem-Aranha Através do Aranhaverso, que é a continuação do vencedor do Oscar Homem-Aranha no Aranhaverso de 2018. Melhor animação. A gente amou esse filme, tava demais. E acompanha aí quem? Miles Morales, o simpático Homem-Aranha do Brooklyn. E tem multiverso nesse filme para explorar, né, Caio? Quantas cabeças de teia tem nesse filme? Dá para ter uma, assim, uma noção de quantos são, da época, quem é do quadrinho, quem não é. Não dá para acompanhar, né?
Não tem jeito, viu, cara? Não dá.
Meu Deus!
No trailer dá pra gente ver que eles chegam numa sociedade aranha, que é tipo um prédio cheio de Homem-Aranha. Então, se você pausar, você não consegue contar quantos são. Imagina assistindo no cinema. Mas o filme é incrível. É uma obra-prima essa sequência. É um filme esteticamente maravilhoso. A história contada nele é muito boa, é emocionante, é profunda. Consegue desenvolver os personagens, tanto o Miles Morales quanto a Gwen Stacy e também os outros Homens-Aranhas. A gente tem o Peter B. Parker lá, que é o cara que foi o tutor dele também acontecendo. Novos personagens principais entrando, tem o Spider-Punk, tem vários outros Homens-Aranha e principalmente o Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha 2099, que é um cara que é um anti-herói, digamos assim, ele quer controlar a linha do tempo, como a Camila disse. É um filme sobre multiverso, começou um pouco essa história de multiverso, né, o Aranha-Verso, foi antes da Marvel lançar o multiverso, antes de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e o filme é inacreditável, você tem que ir ver no cinema pra poder ter a noção de quão grandioso é esse filme, porque são muitas estéticas diferentes, tem coisa que parece que é desenhada no papel pelo Leonardo da Vinci, tem coisa que parece que é uma pintura a óleo, tem coisa que parece que saiu de um filme muito maluco. Então é um filme inacreditável, que você vai ter uma experiência de sentar na cadeira e ficar imerso nesse mundo muito, muito bem construído. A gente já sabe que vai ter uma continuação, então vai ser aquele fim que não é tanto um fim, mas a história tá muito bem construída, muito bem desenrolada. Tem easter egg pra tudo que é lado. Se você gosta e acompanha esse universo, você vai pescar algumas ali. Tem de atores da vida real, tem de personagens dos quadrinhos, de personagens dos videogames, tem de tudo, tem de tênis, tem até tem de tudo quanto é coisa pra você que é fã poder amar esse filme do Homem-Aranha, que é um dos melhores filmes do Homem-Aranha já feito, assim, top 2, e facilmente, eu acho ainda melhor que o original. Eu amo muito o original, mas esse filme tá ainda melhor, Camila, porque ele consegue aprofundar ainda mais em todos os temas possíveis.
Espetacular, né, Caio?
Com certeza, é assim, é uma obra-prima de verdade de animação. Eles estão reinventando a animação, botando a Pixar no chinelo. A Pixar tem que mostrar muito trabalho em elementos pra poder tentar vencer o Oscar, que vai ser muito difícil.
Na última semana, rolou na capital paulista o famoso São Paulo Fashion Week, com estilistas renomados que não brincam em serviço não, viu? Cada coleção apresentada nas passarelas trouxe criações impecáveis e abriram aí um leque de tendências da temporada para todos os gostos. E quem acompanhou de pertinho esse evento, chiquérrimo, foi o nosso repórter estiloso, viu? Guilherme Barbosa. Bora espiar!
Oi, 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 Pan Lovers, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Gui Barbosa e hoje a gente está aqui cobrindo o maior evento de moda da América Latina. Estou falando nada mais, nada menos do que São Paulo Fashion Week. E hoje nós vamos conhecer a marca do Rafael Caetano, marca essa que está desfilando pela primeira vez nas passarelas desse evento. Rafael Caetano, que inclusive me vestiu dos pés à cabeça. Estou um luxo, né, gente? E aí, tão curiosos para conferir lá dentro? Bora me acompanhar.
A gente demorou um ano para esse desfile estar pronto, da expectativa de ser convidado para o São Paulo Fashion Week até estar ok, estar aqui hoje.
Hoje são 18 looks, né, nós vamos apresentar, e aproximadamente 60, 70 pessoas tem na equipe, né, total.
Olha, as minhas expectativas para hoje, para o desfile, o que ele tem para trazer, eu acho que tem uma coisa assim jovem que o Rafael está trazendo. Ideias novas, mas acho que assim tem um jeitinho dele que eu acho bem característico, que acho que vocês vão perceber, que eu, né, amigo de muito tempo, percebo que a coleção é dele, assim, por algumas coisinhas.
Gente, o desfile acabou de acontecer e, assim, sinceramente, foi incrível. Vamos tentar agora falar com o Rafael Caetano, que é quem concebeu essa marca. Bora lá atrás nos bastidores? Me acompanhe.
O concerto por trás da marca é uma assinatura jovem, que tá ali muito voltada pro público G, né, da sigla LGBT. E a gente traz símbolos que fazem parte do imaginário feminino, do guarda-roupa feminino, de elementos que são tidos como parte desse guarda-roupa feminino para construir moda masculina e falar de uma masculinidade que não seja a masculinidade tóxica, né? Então a gente está trabalhando muito nesse momento, enquanto conceito de marca, saindo um pouco do streetwear e fazendo uma transição também para alfaiataria, e tem basicamente trabalho de camisaria na coleção. Então a gente faz alfaiataria, mas também usa alfaiataria como momento criativo ali para fazer a construção das peças.
Eu desfilei duas vezes com ele e ele tem uma identidade muito interessante, sabe? Ele gosta de brincar com as cores, sabe? As cores, os corações, é uma coisa muito dele. Então eu sempre gostei muito dessa parte do Rafael Caetano e eu sempre achei muito especial.
E tem mais água para rolar deste grande evento fashion. A 56ª edição vai acontecer no mês de novembro no Complexo Tempo, no bairro da Moca. E haverá apresentações também em diversos pontos importantes e icônicos da capital paulista. Nos vemos por lá.
Nessa semana, a Camila Pavão foi na coletiva de imprensa da Gerdau, que é parceira aqui da Jovem Pan. Lá, eles falaram muitas novidades sobre sustentabilidade no festival The Town. Vamos conferir?
São Paulo vai receber o festival de música The Town, com uma estrutura que é de dar inveja a grandes eventos mundiais. Mas tem muita história por trás do palco do The Town, ou melhor, na construção dele. E hoje eu estou aqui no encontro da marca Gerdau com o The Town, que se unem em prol da sustentabilidade.
No Festival The Town, música e sustentabilidade se constroem juntas. E para pensar nessa mega estrutura que vai receber bandas de sucesso mundial, como Foo Fighters, Demi Lovato e Bruno Mars, nada melhor do que a maior empresa produtora de aço no Brasil ficar responsável por toda a estrutura do Festival The Town. Estamos falando de uma matéria-prima feita com 100% de aço reciclado. O CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, comentou sobre o projeto.
A Gerdau, a empresa brasileira, completou 122 anos de história, a maior produtora de aço do Brasil, a maior recicladora de sucata da América Latina. Então são as mensagens que a gente quer passar, né? A mensagem de sustentabilidade, de um aço que consegue ser produzido com baixa emissão de CO2, um aço que é produzido através de 1 milhão de brasileiras e brasileiros que tiram seu sustento da catação e da reciclagem todos os dias. Se juntando a The Town, para através das mensagens da música, da arte, da cultura, a gente mostrar para a sociedade brasileira o Brasil que dá certo.
330 toneladas num palco e tem mais edificações ali que também vão ter esse aço 100% sustentável, né?
É um festival grandioso, né? Assim como havia sido o Rock in Rio, onde nós construímos o maior palco da história. Novamente o aço reciclável da Gerdau sendo utilizado, não só nos palcos que serão construídos, mas na famosa tirolesa do Rock in Rio, que vai ser replicada aqui no The Town. Todas as estruturas de aço para imagem, para som. Então, um legado assim, que vai ficar de longo prazo, não só para o The Town, mas também para a cidade de São Paulo.
E fala um pouquinho sobre esses projetos sociais que vocês estão abraçando, como a Favela do Haiti, né?
Essa, eu diria assim, é a face mais bonita de tudo que a gente faz. Então, quando a gente se junta numa parceria tão importante com o The Town, gerando Falcões, a gente não quer vender 1 quilo de aço a mais. A gente quer ajudar o Brasil a se transformar. Então esse investimento que a gente faz aqui em São Paulo, junto com o The Town e junto com a Gerando Falcões, é para transformar de fato a vida da sociedade brasileira. Então esse exemplo da favela do Haiti, que é só um exemplo de inúmeras outras favelas que a gente vai transformar ao longo do tempo, é para mostrar que não dá mais para aceitar essa pobreza. Não dá mais para aceitar conviver com coisas que a gente vem convivendo durante anos no Brasil. Acho que um sinal claro de transformação, a transformação chegou. E quanto mais empresários, quanto mais pessoas se juntarem, mais rápido a gente vai poder transformar esse Brasil.
Roberta Medina, vice-presidente do The Town, comentou sobre a eficácia dessas ações sociais e o impacto delas na sociedade.
Olha, a gente vem de uma cultura, que vem do meu avô, que passou para o meu pai, para os meus tios, de que a gente entende que assim, o seu negócio só vai bem se a sociedade estiver bem. E a sociedade só está bem se as pessoas estão bem. Então, a gente tem essa experiência de trabalhar com entretenimento, com música, de ver as pessoas se dizerem transformadas quando passam por uma aquela experiência, saírem dali com o coração cheio, com a alma vibrando, e aí a gente volta pro dia a dia, e aí essa energia vai baixando um pouquinho a cada momento que a gente encontra com uma cena difícil, onde algum serviço não funciona, onde a desigualdade incomoda, né, o nosso coração acima de tudo. Então a gente começou a ver como é que a gente pode não só, né, garantir, como sempre correr bem dentro do evento, que essa é a nossa obrigação, e que seja um momento de celebração, de recarga da energia, mas como é que a gente leva isso para o dia a dia também. E aí a gente juntou aqui esse time de peso com a Gerdau, com a Volks, com a Prefeitura de São Paulo e com a Gerando Falcões, que desenvolveu um modelo de intervenção em favelas. A primeira parte que me encanta é a partir do estudo, onde 80% das favelas brasileiras têm até 500 famílias. São favelas pequenas. E eles desenvolveram, então, a metodologia para atuar e quebrar o ciclo de pobreza nessas comunidades, nessas favelas. Isso é feito através dos próprios moradores, né? E com lideranças que estão no local e que conhecem a realidade daquele local. Os moradores decidem onde é que o investimento tem que ser feito. Então, e não só faz investimentos na parte física, mas faz investimento nas pessoas. Porque não adianta a gente arrumar a casa se a pessoa não tiver cuidada. Tudo começa nas pessoas, né? Então, me enche o coração, e como brasileira, que sempre tive dificuldade de lidar com as diferenças, ter uma posição privilegiada e, bicho, ver o que você pode fazer pelas outras pessoas e ver que existe um modelo possível.
Luiz Justo, CEO da Rock in World, empresa que promove o Detal e o Rock in Rio, falou sobre o privilégio de participar desse projeto.
Privilégio, é uma honra. Todo dia a gente, não só eu, mas nossa equipe, acorda super motivado para fazer o que a gente faz, que não só como produto a gente está entregando felicidade para as pessoas, música, cultura, mas a gente tem, acho que desde a nossa origem, a possibilidade de usar isso, que se tornou uma grande plataforma de comunicação, né, que a gente está falando do Detal já há mais de um ano, e carregar junto com ela o que a gente acredita como valores também de transformação da sociedade.
A cantora Isa é a embaixadora do tema Sustentabilidade da Gerdau para o Detal e se apresentará no festival no dia 10 de setembro. E na ocasião, a cantora fez um pocket show acompanhada da Orquestra da Sucata, um projeto social de grupo apoiado pela Gerdau. O Festival Detal vai acontecer nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com Aço Gerdau trazendo toda a sustentabilidade que a cidade e o mundo merecem. Um oferecimento Gerdau, o aço oficial do Detal 2023.
Ponto final do nosso Drops. Foi curto, mas foi muito especial. Por quê? Porque a gente falou sobre os principais lançamentos no cinema, no streaming.
Só a nata, cara.
Só a nata. Fizemos umas matérias tão bacanas aí, espero que vocês tenham gostado. E a gente vai continuar atualizando vocês aí do mundo do entretê, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né, Caio? Olha a
referência. De braços abertos pra animação, de braços abertos pra produções internacionais. Vale muito a pena conferir no cinema, no streaming. A gente fica por aqui e até semana que vem.
Até semana que vem com muita novidade pra vocês. Beijo enorme.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Realização Jovem Pan News.